Quero cumprimentar o presidente, deputados, deputadas. Quero fazer um pronunciamento hoje, marcando uma data fundamental e que tenho plena convicção histórica, das mais importantes para a democracia brasileira e que foi pouco abordada, pouco falada. Eu falo da Constituição de 88, que no dia 5 de outubro completou 30 anos, 3 décadas. A Constituição é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro para demais normativas. Esta é a 7ª Constituição adotada no país, a 6ª desde que nos tornamos uma república. Em 22 de setembro de 88, foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, sendo 72 senadores e 487 deputados federais, entre eles apenas 26 mulheres. Não à toa ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Em 20 meses de debates, houve intensa participação de representantes da sociedade, com organizações de classe, entidades sociais e religiosas e lideranças indígenas. Durante 5 meses, cidadãos e entidades encaminharam suas sugestões para a nova Constituição. Foram coletadas 72.719 sugestões de todo o país, além de outras 12 mil sugestões dos próprios constituintes. É essencial lembrar que foi elaborada no processo de redemocratização do nosso país, após 21 anos de ditadura militar, e veio para assegurar direitos fundamentais que eram violados no regime autoritário. Assim, a Constituição de 88 qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional. E, claro, garantiu o direito maior de um cidadão que vive em uma democracia representativa, que é o voto popular e a eleição direta para os cargos de presidente, governador, prefeito, deputado federal, estadual, senador e vereador. O direito ao voto foi estendido aos cidadãos não alfabetizados e jovens a partir de 16 anos. Dividida em 9 capítulos e contando com 250 artigos e 99 emendas constitucionais até o final do ano passado, mais do que exaltar a democracia como valor máximo, a Constituição de 88 representa uma conquista no direito dos trabalhadores, das mulheres, dos povos indígenas e do meio ambiente. Nenhuma outra lei no Brasil pode contrariar ou se sobrepor à nossa Constituição. Se isso acontece, é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do judiciário brasileiro, que tem a função de guardião da Constituição. Tendo por base o ideal de igualdade, a Constituição de 88 trouxe entre os seus princípios fundamentais a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Os direitos básicos estão listados e assegurados, em especial no artigo 5º da Constituição, que afirma, entre outros pontos, todos, homens e mulheres, são iguais perante a lei. É livre a manifestação do pensamento, de expressão e de religião. É assegurado a todos o acesso à informação e a liberdade de manifestação. Além disso, também estabelece como direitos e garantias fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. No que se refere à educação, é essencial lembrar o conteúdo do artigo 206, que destaca, abre aspas, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, segundo princípio, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E o quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. A Constituição também tem um capítulo dedicado à política agrícola e fundiária e à reforma agrária. No seu artigo 184 afirma, abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária ou imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Além disso, a criação do Sistema Único de Saúde foi uma das grandes conquistas da sociedade brasileira em 88, com a finalidade de combater a desigualdade na assistência à saúde à população, tornando obrigatório atendimento público a qualquer cidadão. Não à toa, o direito à saúde consta no título dedicado à ordem social. Por isso, Ok. Não à toa, então, que nos artigos 198 a 200 atribuem ao Sistema Único de Saúde a coordenação e execução das políticas para proteção e promoção à saúde no Brasil. Viva a Constituição Federal! Vamos defendê-la e assegurar que, de fato, ela saia do papel e se torne um direito do cidadão brasileiro. Obrigada.